Bem-vindos a mais um episódio do Election Watch. Eu sou a Débora Nogueira, economista do UBS Wealth Management no Brasil, e eu vou conduzir essa conversa ao lado da Vitória Roquette, que está aqui comigo. Ela também é da nossa equipe aqui do CIO Brasil. Vitória, antes da gente entrar no episódio, você pudesse apresentar, por favor?
Obrigada, Débora. Eu sou a Vitória, analista aqui no time do CIO Brasil, e a gente tem acompanhado de perto os estudos regionais e a evolução mais recente do cenário eleitoral. Então, acho que hoje a ideia do episódio é reunir essas duas frentes que ficaram muito mais conectadas nos últimos meses, e a análise macroeconômica em geral, junto com essa leitura do mapa político.
Ótimo, Vitória. Essa conexão está no centro da nossa conversa de hoje, né? Até pouco tempo atrás, a eleição de 2026 vinha se formando num ambiente com a economia brasileira indo muito bem, né? Oferecendo um ótimo suporte para o governo. A inflação de 2025 desacelerou bem, muito mais do que o mercado antecipava. O mercado de trabalho super resiliente, taxa de desemprego marcando mínimas, mês após mês, renda formal super forte, mas a disputa eleitoral ainda não tinha se assumido como papel dominante ali na leitura dos ativos das pesquisas. E agora, né, esse quadro ficou mais complexo. Escalada da guerra, preço do petróleo no centro da dinâmica global, a gente estudando aqui o impacto desse choque todo para as economias e especialmente aqui para o Brasil. Um risco de pressão sobre combustíveis, fertilizantes, alimentos. Isso tudo chegando no momento em que a economia brasileira já convivia com expectativas de inflação elevadas e uma percepção de bem-estar mais frágil, né? Porque, apesar dessa economia forte, dados agregados indo bem, a popularidade do governo já parecia não conseguir capturar essa situação, né? E aí, no episódio de hoje, a gente vai passar por esses temas, né? Então, primeiro, a gente vai discutir como esse choque se transmite para a economia brasileira, efeitos sobre inflação, expectativas, política monetária, política econômica. E depois a gente passa para o mapa eleitoral, olhando como esse ambiente pode estar afetando justamente algumas regiões, estados que foram decisivos lá em 2022. E, Vitória, vamos começar, então, pelo pano de fundo econômico.
Com certeza, Débora, até porque entender como a economia chegou até aqui é essencial para interpretar o que pode mudar daqui para frente, né? Então, antes de entrar no choque em si, acho que vale a pena voltar um passo. Então, como que a economia brasileira ela estava imediatamente antes dessa piora do ambiente externo?
Então, Vicky, a economia brasileira estava muito resiliente, né? Dados macro vindo bem, mercado de trabalho forte, a PNAD ali mostrando queda da taxa de desemprego, renda avançando, até avançando mais na ponta, né? A gente, nos últimos meses, vê uma aceleração da renda real. Consumo das famílias mostraram uma moderação ali no segundo semestre, mas ainda se sustentando, né? A gente olhando para 2026, expectativa ainda de um consumo com crescimento robusto. E a inflação numa trajetória de desaceleração em relação àquele pico observado quando a gente estava subindo os juros. E essa fotografia, em condições normais, tende a favorecer o incumbente, né? Então, emprego elevado, renda crescendo, inflação mais contida, isso tende a ser capturado ali pelo governo e ajuda na percepção, na popularidade do governo. O ponto é que a experiência concreta das famílias já era mais difícil do que essa fotografia parecia sugerir. E o ponto central para, né, essa história parece ser o comprometimento da renda com dívida. Então, as famílias estão muito endividadas. O comprometimento da renda com o serviço da dívida está ali próximo de 29%, o que, né, da renda anual, que é um patamar muito alto historicamente, né? Na verdade, é um recorde. E aí isso altera bastante a forma de como esse ambiente macro mais favorável chega ao consumidor. A renda cresce, mas uma parte importante dessa renda ela já está previamente comprometida. Então, o ganho de renda disponível efetivo, né, fica menor do que o número bruto sugere. E a sensação de alívio não acompanha, né, na mesma velocidade. E aí tudo isso, né, então a gente já tinha esse quadro, esse pano de fundo, e a gente tem agora esse novo choque, né, com uma característica importante. Né? Então, é um choque de oferta relevante que vai mexer com perspectiva aqui de inflação. Então, a economia seguia razoavelmente bem na superfície, mas a percepção de bem-estar já tinha menos força.
Legal esse ponto que você trouxe e tudo isso que você comentou ajudou a explicar o porquê que a deterioração política ela pode aparecer antes de uma piora mais visível ali dos dados agregados.
Não, de fato, ajuda bastante, né? A política reage aos números, mas também reage à experiência econômica do eleitor. Quando a família sente que trabalha mais, recebe mais nominalmente, mas ainda assim está ali com o orçamento apertado, a leitura sobre a economia fica menos favorável do que o dado macro poderia indicar, né?
Entendi. E entrando agora no choque propriamente dito, o que está acontecendo no cenário global e por que esse movimento ele merece tanta atenção do ponto de vista inflacionário?
Então, Vicky, como a gente comentou, né, escalada ali da guerra, Oriente Médio, o preço do petróleo já subiu bastante. Então, né, o petróleo está ali no centro da dinâmica global. E um ponto importante é que a gente não está restrito aqui a um problema sobre o preço do barril do petróleo. Ali no Estreito de Hormuz, né, que está fechado com a guerra, uma parcela muito relevante do fluxo global, não só de petróleo, mas de fertilizantes também passa por ali. E aí, com isso, a gente tem um canal de transmissão bem ampliado para a economia real. Então, quando o petróleo sobe, custos de combustíveis, transporte, logística, frete, tudo isso aumenta. Agora, quando fertilizantes, né, ficam mais caros, no momento em que a gente está ali discutindo o plantio agrícola do hemisfério norte, principalmente, o choque alcança uma cadeia, né, de alimentos e esse movimento chega ao supermercado e se espalha com mais rapidez. O resultado disso tudo é um choque com alcance mais amplo. Então, ele entra por energia, mas passa por produção agrícola, afeta alimentos, pressiona custos logísticos e aí chega mais rapidamente, com mais facilidade no orçamento das famílias.
Interessante isso. Você até comentou comigo outro dia que a comparação com o choque tarifário ela ajuda a organizar bem essa discussão.
Não, de fato, isso foi até um estudo que a gente divulgou recentemente, né, comparando com no momento em que a gente estava analisando o impacto inflacionário do choque tarifário. Né? O nosso entendimento é que o que a gente está vivendo hoje, esse episódio, é um choque potencialmente mais disseminado. Ali no choque tarifário, o repasse costuma ser mais concentrado e gradual. Então, você está ali com uma tarifa em cima de bens, né? É uma difusão mais limitada para o resto da economia. Agora, um choque em combustíveis e em alimentos alcança uma base muito mais ampla. A gente está combinando aqui impacto direto com transmissão difusa por custos e expectativas. E aqui no Brasil, essa difusão tende a ser ainda mais forte por três razões. A primeira delas é a nossa dependência elevada de fertilizantes importados. A gente viveu isso muito claramente ali no começo da guerra da Ucrânia. A gente importa muito fertilizante. Isso teve um impacto imediato ali na nossa discussão da safra agrícola. E isso dá ao choque externo um canal muito claro de transmissão, né, para o agronegócio brasileiro e depois para preços de alimentos. A segunda razão é a composição do orçamento das famílias. Alimentos têm um peso muito maior para as famílias de menor renda quando a gente pensa aqui no índice cheio. E qualquer alta nesses preços produz um efeito distributivo muito importante e bastante visível. E a terceira é a própria dinâmica inflacionária brasileira. A gente já está com expectativa de inflação desancorada, né? E a nossa experiência é que choques em itens voláteis frequentemente se propagam para o restante da inflação e se propagam para núcleo. É muito interessante. O Banco Central documenta isso muito bem, né? tem um estudo que, inclusive, a gente reproduziu. A gente que cobre inflação no Brasil há muito tempo, é muito visível e são muitos episódios, né? de choques em voláteis e, né, em pouco tempo isso já começa a aparecer nos índices de núcleo.
Não, exatamente. Acho que é bem aqui que entra o resultado do modelo que a gente estimou.
Não, de fato, nesse estudo, né, que a gente publicou recentemente, a gente fez um exercício VAR com inflação desagregada, repetindo ali um estudo do próprio Banco Central. E ao colocar um choque em alimentos e gasolina, a gente vê a transmissão desse choque para os núcleos. E a propagação se acumula, né? Ela não se esgota ali nos primeiros meses. Ela permanece quando a gente pensa que no horizonte relevante do Banco Central de 18 meses. Para o preço do petróleo, né, o que a gente pensa é que a cada 10% no preço do petróleo, a gente tem que adicionar mais um preço do petróleo, né, uma alta que se mantenha, né, então não é só ali na parte curta, então a gente tem que olhar a curva inteira do petróleo, mas uma alta persistente de 10% no preço do petróleo adiciona cerca de 30 pontos base na inflação no horizonte de 18 meses ali do BC. E para o Banco Central, né, aqui o ponto é a persistência, né? Então, o choque, o choque chega ali na inflação corrente, altera preços que são muito visíveis para a população e prolonga essa pressão inflacionária, essa pressão sobre preços, né?
De fato, isso ganha ainda mais relevância porque os itens atingidos agora eles são acompanhados diariamente pelas famílias, né?
Não, sem dúvida, Vicky. Assim, as famílias elas acompanham de todo dia o preço da gasolina, né? Está passando no posto de gasolina, então é um consumo muito frequente. E não é só, né, do preço da gasolina, também do gás, da carne, do pão, dos alimentos. São preços que modam a percepção de inflação, né? Então, quando eles sobem, a memória inflacionária se reativa com rapidez. E essa percepção passa a influenciar reajustes, negociações salariais, preços, né? Então, muito essa dinâmica, né, do choque, é muito fácil de desenhar ela no dia a dia das pessoas, né? Então, a percepção de inflação mais alta, ela acaba puxando uma inflação de serviços também mais alta na hora que que as pessoas vão reajustar os preços dos seus serviços. E é esse canal que torna esse choque todo, esse grande choque de oferta que a gente está vivendo hoje mais delicado. Ele tem alcance macroeconômico e tem visibilidade social, né?
E, de forma geral, esse ambiente ele já começou a aparecer com clareza nas expectativas. Então, o Focus dessa semana ele já vem trazendo revisões importantes, correto?
Então, sim. O Focus dessa semana... da semana passada, o Delta foi ainda mais marcado, mas a gente viu ainda uma piora nessa semana. Então, e o que é interessante é que as revisões foram disseminadas ao longo de vários horizontes, né? Então, para 2026, a mediana de expectativa que estava ali em 4,17 já veio para 4,36. Né? E para quem reajustou... O Banco Central traz essa medida, né? Para quem reajustou suas projeções nos últimos 5 dias úteis, a expectativa já está em 4,5. Para 2027, a mediana passou ali de 3,80, né, há 2 semanas, para 3,85. E a leitura mais recente ali em 3,96. E o que é interessante é que tem mudança até para prazos mais longos, como 2028. Né? A expectativa estava em 3,52, veio para 3,60. Não é uma alta tão marcada, mas mexer com 2028 é um sinal importante, né? Então, a gente está realmente perpetuando essa desancoragem. Então, isso. Assim, é um movimento que chama atenção pela direção, pela persistência. O Brasil já convive com expectativa acima da meta já há bastante tempo. Quanto mais longo esse período, maior a dificuldade de você conseguir trazer de volta a inflação para níveis compatíveis com a meta. E não tem jeito, né? Isso aumenta o custo da política monetária, torna todo o processo de desinflação mais exigente.
E ao mesmo tempo, o governo ele já foi levado a reagir a uma parte mais visível desse choque.
Não, sim. O diesel é um exemplo importante dessa reação, né? Então, a defasagem entre preço doméstico e o preço de paridade de importação já chegou a nível que torna a importação economicamente inviável em alguns momentos, né? Então, o governo está discutindo, né, com os estados ali um subsídio em torno de R$ 1,20 por litro. A gente tem algumas matérias hoje falando que isso deve sair. Mas, assim, no curtíssimo prazo, essa medida ajuda a reduzir o impacto, né, imediato sobre consumo, sobre logística. Mas é uma pressão ali que continua presente, né? O subsídio ele interrompe parte do repasse visível, mas não elimina a origem desse choque. Né? E, né, sem contar o custo fiscal disso, né? Num ambiente em que a gente até discutiu bastante no nosso primeiro podcast, a situação, né, das contas públicas brasileiras, e tudo isso vem com um custo fiscal relevante. Do ponto de vista político, assim, dá para entender a lógica, né? Então, diesel é transporte, frete, está ali na circulação das mercadorias. Qualquer alta abrupta vai aparecer no cotidiano das famílias, das empresas. Agora, assim, do ponto de vista macro, a questão permanece em aberta, né? Parte da pressão fica contida no curto prazo, mas a vulnerabilidade continua ali.
E de tudo isso que você trouxe, acho que esse conjunto, ele de fato vem compondo um pano de fundo bem mais difícil para o Banco Central, né?
Ah, sim, com certeza, né? Então, o Banco Central passa a lidar com um choque de oferta importante, expectativas, né? A gente falou bastante disso, expectativas de inflação já elevadas, uma economia com a percepção inflacionária das famílias, né, muito sensível a preços que estão sendo atingidos aqui pelo choque. E o que é interessante, né, o efeito desse choque todo sobre crescimento não é claramente negativo, como em algumas economias, né? Então, a gente pensa ali na economia americana, o consumo retraindo. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente é exportador líquido de petróleo. Então, tem um efeito balança comercial, que sobe renda, que não é desprezível. Então, tudo isso... né, além disso, tudo isso numa economia que já estava aquecida, né? Então, a taxa de desemprego está muito, muito abaixo do que a gente entende como nível neutro. Então, isso torna, sim, a condição da política monetária bem mais delicada e reforça a importância da gente acompanhar ali as expectativas.
Não, legal, Débora. E mudando um pouco aqui o foco central, mas quando a gente passa do macro para a política, como que esse ambiente econômico ele está aparecendo nas pesquisas, tanto de aprovação, mas também intenção de voto?
É interessante, Vicky, assim, a gente analisou bastante isso, né? Inclusive, você levantou bastante esses dados para a gente. Nos outros ciclos eleitorais, aqui, né, quando a gente pega dado de popularidade de fevereiro para março, é justamente quando o incumbente costuma apresentar uma trajetória de melhora da popularidade. E é natural, né? Acho que é quando o governo fica mais presente, programas sociais em operação, geralmente tem impulso fiscal, como a gente teve esse ano, né? E aí a economia costuma crescer mais. E também, assim, esse ano, né, o PIB aqui no primeiro trimestre ele está acelerando em relação ao que foi o crescimento do quarto trimestre. Mas o ponto a gente está num período em que, geralmente, a máquina pública ela entra mais claramente no campo de visão do eleitor. E o que é interessante é que, assim, as pesquisas estão sugerindo uma direção diferente. Até a pesquisa mais recente que a gente tem aqui, antes dessa nossa gravação, foi a pesquisa da Atlas, né? E ela mostrou ali a aprovação oscilando para baixo, de 47 para 46, de fevereiro para março. E a desaprovação subindo 2 pontos, indo para 54. A magnitude importa, né? Mas acho que o mais relevante aqui é a direção do movimento, né? É a avaliação piorando justamente quando a disputa começa a ficar mais visível.
E a leitura disso, ela passa pela inflação, mas não termina nela, né?
Não, sim. Assim, a inflação é parte relevante, né? Mas ainda não veio o choque, né? A gente ainda tá para sentir, né, o choque inflacionário aqui no orçamento das famílias. O que é interessante, Vicky, é que tem uma percepção econômica menos favorável do que os dados agregados, os dados macros sugerem. E aí a gente volta àquela questão do endividamento, né? Então, esse peso do endividamento, que reduz a sensação de renda disponível, parece que é o ponto por trás dessa questão. Existe também a volta de outros temas, né, para o debate público, como corrupção. E isso é um aspecto relevante quando a gente pensa nesse desempenho da popularidade mais recentemente. Então, o resultado é um ambiente de insatisfação, mas, né, uma insatisfação mais difusa. A economia não oferece um conforto pleno e tem um choque por vir. Acho que essa é a mensagem. E aí, Vitória, eu acho que chegou a hora da gente inverter um pouco aqui. Eu queria entrar mais na parte regional, porque é ali que a conexão entre macro e eleição fica mais concreta. E você levantou bastante esses dados para a gente, né? Então, o que você viu, né? O que os levantamentos estaduais mostram para a gente nesse momento?
Não, com certeza. Então, acho que começando aqui, um ponto importante de trazer é que todos esses levantamentos mais recentes, eles vêm mostrando um padrão bastante claro, que a liderança do presidente Lula, ela segue em boa parte do norte e do nordeste, ela segue bem, mas as margens elas estão menores e a dispersão entre os estados aumentou. E acho que até para entender melhor o que está acontecendo agora e ver isso com mais clareza, vale até pensar na última eleição geral de 2022. Então, nesse sentido todo aqui, o ponto de partida ele faz muita diferença. Então, colocando em números, aqui na eleição passada, a margem nacional de vitória para o Lula foi de cerca de 2 milhões de votos. E, nesse contexto, o Nordeste ele contribuiu com um saldo positivo de aproximadamente 12,5 milhões de votos para o Lula. O Norte ele votou no Bolsonaro ali com cerca de 192 mil votos e as demais regiões elas geraram uma vantagem relevante ali para o campo bolsonarista. E eu acho que essa conta ela mostra aí o peso decisivo do Nordeste. Então, quando a margem da região ela começa a encolher, a aritmética ali, geral, nacional, ela muda bastante, né?
Então, que interessante. Então, vamos para os principais estados.
Não, com certeza. Então, acho que pensando em Nordeste, que vem na cabeça primeiro é Bahia. Então, na Bahia, que é então, o maior colégio eleitoral aí do Nordeste, com cerca de 9 milhões de votos válidos em 2022, a liderança do presidente ela continua ampla, mas a margem parece menor. Então, a última pesquisa nacional aqui, regional, da Bahia, que foi do Real Time Big Data, mostrou o Lula com 55% no primeiro turno, enquanto o Flávio Bolsonaro estava marcando 22%. Na simulação de segundo turno, assumindo aí uma migração de 60% dos votos do centro para o Lula, essa margem ela fica cerca de 300 mil votos abaixo da observada em 2022. Indo para outros estados ali, então, acho que vale até destacar também o Ceará, porque a compressão lá é mais forte. Então, o Lula venceu em 2022 com 70% contra 30% do Bolsonaro, mas agora no cenário de segundo turno que a gente viu na Paraná Pesquisas, ele aparece ali com 56% contra 33% do Flávio. Então, em votos, isso já sugere uma redução de margem próxima de 700 mil. E olhando ali para estados como Maranhão, dois institutos ali na média colocaram Lula entre 54% e 55%. Isso é abaixo do desempenho que ele teve em 2022. Então, de uma forma geral, olhando esses estados, a média dos levantamentos ela já aponta para uma compressão mais consistente de margens.
Interessante, mas o movimento não parece uniforme, né, em toda a região.
Não, exatamente. E acho que esse é o ponto importante para manter a leitura precisa. Então, por exemplo, pensando no estado do Pernambuco, ele também mostra uma dinâmica diferente. Então, a pesquisa do Instituto Multiplica, ela colocou Lula com 56% e Flávio com 23%. E isso já sugere uma ampliação de vantagem em relação a 2022. Pensando aqui em outros estados também, Sergipe, Rio Grande do Norte, eles vêm indicando essa manutenção de margens também. Então, acho que olhando para todos esses números, o quadro regional ele pede uma nuance, porque o Nordeste ele continua favorável ao presidente, mas a Fortaleza está menos homogênea e menos compacta.
Interessante. E na região norte?
No norte, o cenário ele fica mais competitivo e, em alguns casos, até mais adverso ao governo, eu diria. Acho que o principal exemplo aqui é o estado do Pará. Ele é o maior colégio eleitoral da região, algo perto de 4 milhões e meio de votos válidos em 2022. E o Lula havia vencido ali por uma margem mais ou menos 9 pontos percentuais. E a pesquisa mais recente do Paraná Pesquisas, ela mostrou uma inversão nesse cenário no segundo turno, com o Flávio Bolsonaro à frente por 47% a 43%. Então, se esse resultado que a gente vê agora ele se materializa, a perda de margem em relação a 2022 ficaria próximo ali mais ou menos de 700 mil votos. Outros estados, acho que como Amazonas, por enquanto, eles vêm indicando uma estabilidade maior. O grande destaque aqui foi o Pará, por enquanto.
Quando a gente consolida esse cenário, né, somando ali Norte e Nordeste, qual que é a ordem de grandeza dessa mudança?
Débora, a simulação ela aponta para uma compressão potencial de cerca de 1,5 milhão de votos na vantagem do presidente no Norte e no Nordeste combinados. E como eu falei anteriormente, então, Ceará, Maranhão e Pará são ali os principais contribuintes desse movimento. E como eu falei antes também, esse número ele precisa ser lido em perspectiva. Então, olhando para trás de novo, na eleição de 2022, foi como eu falei, foi decidida por mais ou menos 2 milhões de votos. Então, uma compressão agora de 1,5 milhão na principal região de vantagem do incumbente atual torna realmente a disputa muito mais aberta.
Interessante. E avançando para outras regiões aqui, né? Inclusive a gente já fez estudos sobre Minas Gerais. Vamos começar por Minas. Historicamente é um estado muito importante, né? Em 2022 teve do lado vencedor, como costuma ser, né? O que as pesquisas mais recentes estão mostrando ali para Minas Gerais?
Não, Minas realmente merece essa atenção. O estado de Minas ele costuma acompanhar de perto o resultado nacional e ele também reúne um eleitorado bastante representativo do país. Então, é um interior forte, classes médias relevantes, também grupos bem sensíveis à economia. Então, olhando para o passado, na última eleição geral, Lula venceu em Minas e isso foi decisivo dentro ali do contexto nacional geral. Os levantamentos mais recentes, acho que vale destacar aqui do Instituto Futura, eles mostraram um cenário mais equilibrado agora. Então, algumas simulações apontando, inclusive, uma vantagem da oposição no segundo turno. De qualquer forma, ainda é cedo para tratar isso com uma tendência consolidada, até porque as pesquisas vão saindo e é natural que, quando a eleição vem se aproximando, saiam mais números, mas, em geral, acho que a direção da leitura ela é bem compatível com o restante do quadro que a gente vem falando até agora. Então, margens menores, uma disputa mais apertada e também um estado-chave que está se tornando cada vez mais competitivo.
Vamos ver as próximas pesquisas ali para Minas, né? Especialmente quando os efeitos do choque ali estiverem mais evidentes. Agora, eu queria te ouvir um pouco sobre São Paulo, né? A dinâmica aqui um pouco diferente. O que os números mais recentes trouxeram para São Paulo?
Boa, não. São Paulo ele é um estado que opera com uma outra lógica. Então, a oposição ela segue liderando com uma consistência, como já acontecia em 2022. E o estado, em geral, ele nunca foi um território favorável para o presidente atual nessa eleição. Acho que o dado mais interessante das pesquisas recentes pode ser a melhora marginal do presidente em relação à sua base anterior. Então, isso apareceu em um levantamento como o da Atlas e do Estadão e mostra que a dinâmica nacional ela não é linear. Então, o que isso significa? A perda de terreno em parte do Norte e do Nordeste ela pode conviver ali com algum avanço relativo em estados onde o ponto de partida já era mais baixo. Então, esse movimento ele é relevante e ele também precisa ser lido com cuidado. O ganho relativo em São Paulo, até aqui, ele parece pequeno diante ali do tamanho da compressão observada em estados que entregam margens muito mais expressivas em 2022, mas ele continua sendo bem, bem relevante.
E quando a gente junta tudo, né, dessa conta aí, Minas, São Paulo, que já apareceu Norte e Nordeste, o que surge desse equilíbrio geral?
De fato, olhando aqui todos esses números que eu falei até agora, a conta nacional ela ficou bem mais exigente para o incumbente. Então, em 2022, a eleição ela foi vencida com uma combinação muito forte ali da vantagem do Nordeste, um desempenho suficiente em Minas e a perda administrável em São Paulo. Então, agora, quando o Nordeste ele entrega margens menores, o Norte ele vai ficando e se tornando mais competitivo, e Minas ele é um estado que passa a inspirar mais cautela, a necessidade de compensação em outros estados ela aumenta bastante. Então, acho que é isso que torna a disputa atual mais aberta. O padrão regional de 2022 ele ainda existe, mas essa folga ela parece menor, de fato. Então, uma eleição apertada ela muda muito quando os estados-chave começam a exigir margens maiores de compensação.
Ótimo, Vic.
E Débora, para a gente encerrar aqui, resumindo um pouco do que a gente falou, qual que é a leitura central que fica desse episódio?
A leitura dessa conexão entre conjuntura econômica e a dinâmica eleitoral. Esse choque externo super importante, ele chega no momento em que a economia brasileira mostrava ainda sinais de resiliência, né, nos dados macro, mas com as famílias sentindo um alívio menor ali do que os números agregados sugeriam. E essa pressão sobre combustíveis, alimentos, expectativas, essas pressões elas chegam justamente em preços que pesam muito na percepção cotidiana ali da população, do eleitor, né? Então, isso acontece no momento em que as margens do presidente parecem um pouco menores em estados e regiões que foram decisivos em 2022. E é isso, né? No momento em que a eleição começa a ficar ativa, né? Ser ativada na cabeça do eleitor. Esse é o ponto principal. O ambiente econômico ficou mais delicado e a conta eleitoral mais apertada.
Não, exatamente. E é isso que a gente vai continuar acompanhando aí nos próximos meses até outubro.
É isso, Vicky. Muito obrigada.
Obrigada, Débora.
Obrigada a todos que nos acompanharam. Até o próximo episódio, pessoal.
Até.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.